Aqui vai mais um episódio daqueles de aquecer o coraçãozinho da gente. Esse episódio fez a gente chorar na versão em vídeo que você encontra lá no YouTube. É só procurar Hoje Tem Podcast. Mas essa versão em áudio aqui tá super especial também. Vai te acompanhar super nas ocasiões que você não puder ficar de olho na tela. Apoia a gente, apoia esse podcast. Tem os links aqui disponíveis para quem quiser anunciar e para quem quiser se tornar um dos nossos pagãos do grupo do Telegram, onde a gente se diverte, fofoca e acompanha as gravações junto. Vamos no programa. Hoje tem, hein? Tudo bem, ouvinte? Tudo bom? Tudo certinho? Tudo jóia? Só alegria no seu feed? Que pena que a gente vai acabar com a tua raça agora, porque a gente vai falar sobre ódio. Ódio que talvez você não esteja acostumado a passar. Se eu falei assim, acostumado, é porque você não está acostumado a passar. Se você fosse acostumada, talvez você esteja acostumada sim mesmo. Tô aqui com duas amigas que eu conheci na base do ódio, não por sentir raiva, mas porque eu conheci pela internet recebendo hate. Rebeca Gaia, Laura Sabino. E nos parece que o comunismo cresce. Tudo bem?
Nos parece.
O quê?
Tudo não, tudo bem, tudo péssimo.
Tá tudo ótimo, amiga. Eu tô saindo do Twitter, graças a Deus, então
É
tá ótimo.
mesmo?
É mesmo.
Já engatando que conversa por causa de ódios?
Não, amiga, por conta do Twitter mesmo, ninguém aguenta.
Que é uma rede
Twitter
social?
agora.
É uma rede social baseada no ódio, né? O X, o X.
No
É, agora é
Twitter.
o X, né, amiga?
É. Como eu falei aqui pra minha meninada, eu conheci vocês em situação de hate e me chamou muito a atenção. Eu pensei assim, quero ser amiga delas. Quero ser amiga delas. Demorou, demorou. Porque eu achava que eu honestamente achava que a Laura um dia fosse me bater.
Por quê?
porque eu tinha. Já vamos começar falando de ódio. Eu
Estamos.
tinha um boné do MST.
Ah.
E eu fui. Lembra da treta? Ai, não
Não.
pode usar o boné do MST se não
Mas
é
isso
do
não.
MST.
Você
O quê?
conheceu ela recente, amiga? Porque essa treta é um meio.
É antiga.
É
É,
antiga?
antiga. É
É.
2020 que eu conheci Laura Sabino.
Sim.
É verdade,
E
estamos em 2023.
aquilo é um puro suco do Twitter, né? A galera, assim, tipo, o MST fazendo um grande movimento pra galera comprar o boné, usar o boné. E aí, simplesmente, uma pessoa aloprada do Twitter achou de bom tom falar: não
Não.
usem o boné,
Uma não,
entendeu?
algumas. Muitas.
Eu vi o vídeo de uma menina falando disso.
Que não podia usar
Que não
boné.
podia usar o boné. Foi, acho que o que viralizou dela falando que não podia usar o boné porque MST não é para ser comercializado, né?
Mas
Então
é
tá, é o
uma
Sleeping Giants reverso, né?
terror no
Desmonetiza
armazém
MST.
do corpo.
Desmonetiza
MST.
MST. É isso
Desmonetiza
aí.
MST. Mas é, aí uma pessoa me apresentou. Eu já segui a Laura e tal, mas tinham falado assim. Pergunta que você era a porta-voz.
E olha que eu não sou, galera.
Mas é, pergunta
Nossa.
a Laura Sabino se pode.
Pode o quê? Usar o boné?
Autoriza.
Cadê?
Se a Laura Sabino autoriza.
E ela
Fala, tá.
autorizou.
Amiga, você falou que me conheceu com ódio também. Qual?
Eu lembro das tuas threads. Naquela época, eu estava me informando mais sobre marxismo. Aí você virou uma fonte de conhecimento. Mas você postava thread para além de comentar política. Você postava thread ridicularizando hate.
Como assim?
Ridicularizando casais, na verdade, Rebeca, se
Tinha os
você.
casais também. Rebeca é dona, inclusive, daquela frase. Por favor, para
Eu
sua câmera.
patenteei, eu tenho que
Que
falar a minha
você tem que
frase.
patentear. Que me edificou e me formou enquanto mulher.
Lembrando que agora sou casada, essa frase
É, o
não vale
marido tá
mais, tá
aqui.
ali. Então a frase é aquela, né? Do marido dos outros não é presente de Deus, é um presente que eu mesmo vou lá e me dou. Essa, né, amiga?
Que coisa linda, que coisa
É
edificante.
um talento.
Por que que odeiam a gente, né? Por que
Por que será
será?
que a gente recebe ódio na internet, não é mesmo,
Na época do
Rebeca Gaia?
negócio de comer casado, amiga, era porque as meninas, já veio uma menina falando de sororidade. Se eu, como feminista, achava bonito, né, falar de homem casado, essas coisas. Que as pessoas levavam a sério, né? O Twitter tem esse negócio, né, de levar as coisas
Leva
muito a
muito tudo
sério.
a sério.
É, aí ela me cobrava sororidade. Aí veio até um tweet meu, né? Sororidade de. Sororidade com essa vagabunda, alguma coisa assim. Foi lindo.
Muito legal, muito bonito.
Edificante.
A minha versão é, eu não vou gastar sororidade com égua dessa.
É, amiga.
Que é versão Nordeste.
Ai, agora vamos falar de violência política das mulheres.
Mas é, existe esse pensamento que é uma divergência. Assim como todos os movimentos, tá, gente? É, nada é homogêneo, não. Nada é homogêneo, não. A gente tem o feminismo discorda entre si. Os movimentos negros discordam entre si. É, enfim, movimentos... Esqueci. Só me veio
LGBT,
esse.
Amigo,
só LGBT, tem esse. Eu ia
também.
Falar outro. Eu ia falar judeus. Não sei, eu não conheço judeus. Mas é.
Meu Deus!
Conheço assim, de convívio.
Gente, vamos começar de novo o podcast.
Não, mas é isso aqui. É que eu não tenho convivência de comunidade judaica. Então, não sei se eles discordam entre si. Mas eu vou falar pelas pessoas que me cercam. Nada é sempre homogêneo, né? E aí, no feminismo existe isso, essa coisa de sororidade, uma mulher levanta a outra a qualquer custo. Não, senhora.
Algumas eu até empurro pra baixo, né, amiga?
Existe isso sim. Porque é muito mais sobre direitos iguais, né? Entre gêneros. E não... A gente não pode nem mais se digladiar.
Pois é.
Querem tirar até isso de mim.
Mas é porque...
Já tirou 30% do meu salário. Quer me tirar o direito de brigar com outra mulher.
Porque existe uma diferença, né? Mulheres são diferentes e o que as mulheres defendem é diferente. Eu sempre vivo dizendo que, assim, quando a minha patroa me fez chorar no banheiro, eu não me senti empoderada, sabe? Igual a galera fala. Então, assim, existem dentro do universo feminino, né? Que a galera chama de universo feminino. Ou até mesmo dentro do feminismo, pautas diferentes, posições diferentes e... Ser contra a violência política contra mulheres ou ataques que mulheres sofrem é diferente de você precisar de se dar bem com todas as mulheres do planeta Terra.
É tipo, né, fala delas, as Radfem, né, amiga?
Vamos falar das Radfem?
É, então.
Leila, vai atrair muito hate. Se você está ouvindo e me odeia, se você está assistindo agora pelo YouTube e me odeia, comenta aqui, se inscreve e aproveita para apoiar o podcast. Você pode odiar no Telegram. Você pode me mandar muito ódio no Telegram. Você me odeia de alguma marca? Patrocina esse podcast também, falando sério. Temos os contatos aqui pra quem quiser patrocinar, tanto do lado comercial, pra gente fazer, ó, um episódio só seu. Ou se você quiser ser apoiador também, tem várias ferramentas, né? Se você odeia, vem. Vem, mas comenta, engaja aí.
Isso que é o importante. Dá dislike... Tá.
Não precisa dar dislike, mas se der...
Comenta assim, ai, não concordo com o seu ponto, porque daí engaja,
uhum.
Entendeu?
E aí, se você concorda, você replaia quem discorda da gente.
Briga, entendeu?
Briga.
Vai lá e briga com
briga
as pessoas.
Briga, desgraçado.
Dislike ainda cai o vídeo, essas coisas, ou dislike
não,
ainda é
não,
bom?
Não, ninguém liga, é literalmente engajamento.
Amiga, então
engajamento.
Deixa dar dislike.
Costuma um
dar, não.
É um
sempre,
like. É um like de quem...
Tu sabe que é comunismo, né? E aí muita gente manda lá os ódios e aí eu modero. E aí eu escolho o que vai e o que não vai. Eu escolho a Cuba que eu quero mostrar pro mundo. A minha Coreia do Norte.
Me manda um pix falando da sua discordância. Eu leio no meu canal, entendeu?
Quando o podcast era só em áudio, eu fazia igual o pessoal do podcast Indo e Voltando. Era Discord aí no bloco de nota, mas agora não. Agora você tem a chance de discordar pra todo mundo.
Amiga,
ver, se eu deixar.
Abre superchat pra discordar.
Vamos abrir, logo
aí você
mais,
ganha
logo mais.
Um dinheirinho, um money aí.
Mas e as Radfem? Voltando, se você é Radfem, comenta. Mas e as Radfem? Como elas apareceram? Primeiro, que o meu ouvinte é burro, tá? Eu preciso desse disclaimer pra vocês duas, que são duas acadêmicas e pipipipopopó. A minha audiência
amiga
é burra.
Acadêmica do quê?
A minha faculdade trancada ouvindo isso.
Não importa, se trancou, é privilegiada de trancar. Eu tô aqui pra lacrar igual no Twitter. Reconheceu o seu privilégio de poder trancar
de
uma
trancar,
universidade?
Eu não poderia, né? Eu tô me ferrando por causa disso, mas vamos superar isso.
Com sempre.
Então eu toco o papo, vamos fingir que eu tenho privilégio.
O que é uma Radfem? Para o cego, a luz.
Para o cego?
Para o faminto, o pão. O que é?
Nossa, é o contrário, né?
O que seria?
Para o faminto, sei lá, a fome, né? Ai, amiga, como que explica o Radfem, amiga? De forma bem sucinta.
É uma tendência
do feminismo, geralmente... Geralmente não, né? É uma coisa muito transfóbica mesmo, né, amiga? Por isso que elas me atacam muito, geralmente. Né?
O rádio é de quê? Radioativo.
Elas usam...
É radiação, pode ser.
O termo pra falar que é radical, no sentido de ir na raiz dos problemas. Mas eu não consigo entender como é que é a raiz do problema nos casos, assim... A maioria das vezes que eu vejo elas na internet atacando pessoas homossexuais. Então você pega um grupo que é uma minoria social, tá fudido. Tá ligado?
É que a raiz do problema pra elas é o patriarcado, né, amiga? É diferente do feminismo marxista, que também vai na raiz do problema, mas é.
O que seria o feminismo marxista?
Né? É um marxista.
Também, amiga.
É um feminismo que ele faz uma análise materialista dialética. É, uhum. Então, a cara da Leila, do tipo, o que que isso significa? Mas é que faz uma análise sobre a realidade, baseada no marxismo. Então, ele entende que o patriarcado, ele é um processo que causa o que a gente tem hoje da questão das opressões de gênero, mas... É, entende também as classes dentro das análises que são feitas. Então, as nossas pautas não costumam ser atacar pessoas trans, né? Porque a gente não...
Tem mais coisa pra se preocupar.
A gente tem mais coisa, assim, o preço do leite. Um quilo do frango.
Ah, mas como é que é feminismo se é marxista que tem... Karl Marx é um homem. Quem disse que era Karl Marx? A cantora Patrícia Marx. Sim, chove lá.
Não,
Patrícia Marx é uma mulher e pode ter fundado o feminismo marxista.
A ideia de algo ser marxista não significa que é o que Marx escreveu, mas sim que ele se baseia em ideias marxistas, que é justamente o materialismo. É um método de análise sobre a realidade, que é o marxismo. Então, a gente pode pegar a ideia desse método de análise e aplicar... por outros contextos.
Ela é muito inteligente, né?
Ela é muito inteligente. Ela pode estar enrolando a gente, tem isso
eu
também.
Eu tô mentindo, gente, não é nada disso.
Ela pode estar enrolando a gente.
Você vai chegar e vai ver que é pra comer criancinha o comunismo.
É isso.
Hoje em dia, galera, eu acompanho a Rebeca bem menos no Twitter, mas vejo que a Rebeca deu uma guinada, um ajuste na produção de conteúdo. Antes eu via você falando muito mais sobre marxismo, né? E hoje é muito mais um perfil de lifestyle. Ataques que você chegou a receber tiveram a ver com essa mudança editorial ou não?
Não, amiga. Eu acho que é porque eu cansei mesmo. Assim,
é, amiga, o tema do podcast.
Não, eu tenho ódio aí. Vamos me dar um ódio aí pra eu entregar pro meu público que veio aqui pelo Diogo.
Eu quero um ódio na mesa até um minuto.
Até um minuto eu vou expor alguém aqui.
Vai, mas vamos sim.
Daí você recorta, amiga, e posta no TikTok. Mas eu cansei, assim, muito por conta de homens, sabe? Eu acho que mulheres marxistas, assim, que criam conteúdo voltado pro marxismo, tem muito mais cobrança, sabe?
Como assim?
Eu acho.
Mas... Oh my gosh, mas a esquerda não é unida?
Ai, amiga, eu ia falar um negócio, depois eu comi. Tem uns partidos aí, né, amiga, que mostra que tá um caos lá dentro, né? A esquerda não é tão unida assim, não, né? Aí eu vou sair, daí agora eu gosto de falar crochê, eu gosto de falar de vida, sabe?
Que é uma forma de violência política que você sofreu. Porque, assim, violência política tem a ver contra mulheres, tem a ver com unicamente o fato de reunir esse mecanismo mecanismos em torno de uma mulher, ainda que ela não seja uma parlamentar, que ela seja jornalista, que ela seja ativista, que ela seja pesquisadora, ferramentas que cerquem essa mulher e que a silenciem. Não é uma violência física, tá, ouvinte? Você que veio aqui atrás do Clube da Luta. É uma violência bem psicológica que a gente passa. Que vocês devem ter vivido isso.
Que pode cair em uma violência física também.
Jura?
Pode, menina.
Teve isso.
Marielle, né, amiga?
Não, Marielle, sim, foi um exemplo extremo.
A Marina do MST também, que é uma deputada, e ela sofreu ataques, assim, absurdos. A galera foi atrás, levando cartaz, gritando, xingando. E tem como intuito realmente silenciar essas mulheres, sabe? Fazer com que essas mulheres não estejam ali naquele espaço. É como se a opinião delas seja algo que tem que ser derrubada, tem que ser silenciada, tem que ser acabada.
Nossa Senhora!
Sabe essa thread que você citou de... É uma thread minha lá que eu falei, livros pra começar no marxismo, acho que
sim,
você já viu.
Sim, foi
ali
daí.
Ali vinha... Vez ou outra aparecia um homem, assim... me dando carteirada, sabe? É isso que me pega, amiga. Eu odeio esse negócio de carteirada, sabe? Mostrar que você é burra, você não sabe de nada, porque tem que começar ali, tem que começar lá. Isso e aquilo. Isso me cansou. Aí eu falei, não, gente, vou falar de crochê. Crochê é muito mais interessante.
É desesperado.
E quando eu falei de tarô, também vieram encher meu saco.
Mas ponto cruz não vai dar engajamento pro episódio. Então eu vou começar contando meu caso de ódio aqui.
Conte seu caso de ódio, ponto mas cruz. Pode falar de... Tá silenciando uma dona de casa agora.
Exatamente, isso, amiga. Exatamente. Eu estou respondendo a pergunta de Leila, que veio o porquê. Eu estou respondendo a pergunta de Leila.
É um ecossistema do ódio. É um ciclo hostil.
Eu quero abafar.
Abafar o quê, amiga?
Silenciar donas de casa.
Sou contra mulheres casadas.
Você é contra mulheres?
Sou contra mulheres casadas.
Eu vou cortar e vou colocar aí contra mulheres e vou espalhar. Vou mandar pro Monark.
Ele vai falar o que é mulheres.
O que é mulheres, né?
Vai, conte seu testemunho.
Não, porque eu começo na internet como? Com casos de ódios, né? Então, assim, primeira vez que eu apareço na internet, que a galera... fora da minha bolha, me conhece, é a partir de um post de Olavo de Carvalho. Engraçado que ele não tem mais postado sobre mim. Mas, enfim, começo com um post.
Ele já postou sobre você?
Já, menina, naquela página socialista de iPhone, a galera tinha pegado uma foto minha que eu tava com um bonezinho de Cuba.
Ah.
Eu não sei porque aquilo viralizou, né? Assim, é o crime que a gente passa por ser uma mulher bonita e postar foto.
Enfim. Sim, nós gostosas temos essa coisa...
Aquele episódio do Balanço Geral episódio. Aquele programa do Balanço Geral. Apanhei por ser bonita.
Sim.
Eu ia perguntar se você já apareceu no Balanço Geral, amiga. O que você fez?
Balanço Geral.
Pois é, balancei geral. E aí eu postei uma foto com o boné cubano. E esse negócio ganhou uma proporção muito grande. E começaram a vir me criticar. E aí, quando eu penso que não, o Olavo de Carvalho sobe isso como um post no Facebook. E o negócio ganhou uma proporção gigantesca. Muita gente vem, me mandou mensagem, veio me falar no Twitter que... Ai, nossa, o que você tá falando? Ai, o que você está opinando? E aí, naquela época, eu muito formada em Beyoncé, falei, eu vou transformar isso numa limonada. E começo a postar meus vídeos no YouTube a partir disso. Então, eu nasço na internet a partir de ataques. Então, a pessoa já... foi assim que eu começo a produzir conteúdo mesmo. Porque quando eu começo a fazer vídeo pra internet, não é a época do TikTok. Então, a gente tinha pouquíssimas mulheres. Eu acho que, se eu não me engano, tinha uma que produzia conteúdo marxista, que era a Sabrina Fernandes. Na época.
É verdade.
E aí eu lembro que a Débora Baldin também tava ali num processo de começar um canal.
E a Sabrina sempre foi muito atacada também, né?
Muito.
Por homens e tal.
E aí, por causa desses ataques
porque
mesmo,
é bonita,
Rebeca.
Porque é bonita, impressionante.
Era só mulheres
só
bonitas.
Bonita, né? Nenhuma feia pra equilibrar, né?
Porque a feia que a gente conhece tá lá.
Qual é a feia, amiga?
Tá escrevendo coluna.
Ah, não, amiga. Ela não tá escrevendo mais.
Momentos. Mas aí a Rebeca falou que a Sabrina era muito atacada. E por causa desses ataques, a Sabrina fez um vídeo com a Débora. Em que ela falava... Ai, mulheres, venham, produzam conteúdo. Então, era aquilo, sabe? De juntar a fome com a vontade de comer. E aí, eu começo, a partir disso, a produzir conteúdos. Porque muitas das mensagens que a galera me mandava... Me lembrava os comentários que meus amigos faziam na escola. Em relação, sabe? Dúvidas mesmo. E... A partir daí, eu começo a produzir conteúdo pra internet. E depois de uns 3 vídeos que eu postei assim, já veio um ataque gigantesco de pegarem número do meu celular, vazarem pra sites de prostituição. Então, um dia eu acordei, tava cheia de rola, assim, ó.
Meu andava, Deus.
Né?
E aí aparecia só isso, só pinto, só piroca, só isso. Infelizmente, todas muito feias. Sabe? Então, além do sofrimento...
Amiga.
De estar sofrendo, ainda era exposta.
Eu já recebi uma, amiga, que parecia um
anzol. Será que eles sabem que é feio?
Eu acredito que é o prazer de ser feia que eles mandam.
Não, não, não.
É uma punição.
É que assim, tem aquele meme, né? Uma mulher mandando um nude, aí tem uma foto renascente, uma pintura renascentista. Um homem mandando nude, aí tem um filhote de rato, né? Já viram isso?
Já.
Será que eles sabem que da estética e fazem de propósito?
Não, amiga, não. Porque eu acho engraçado também, porque o que acha que vai acontecer? Mandou uma foto de um pinto, aí eu vou falar o quê? Nossa, que legal, um pinto do nada, tudo bem, e você também, sabe? Eu não sei o que, que vai acontecer. É a mesma coisa, assédio na rua, a pessoa subir, o que, que ela acha que vai acontecer? Você vai virar pra ela e falar, nossa...
Uau,
caralho,
como você assobia bem?
Agora, me
nossa,
come agora.
Eis aqui, minha chavasca. Muito obrigada.
Slide Jagger agora, eu sou assobio. Vamos cantar meu Slide Jagger.
É, então, é uma coisa muito...
Pois é, mas então, eu acho que tem muito a ver com poder, sabe? Do tipo, ai, você, sem querer, está vendo meu pinto. Eu acho que é muito nesse lugar, sabe? Assim, de, uhum, de demonstração de poder. Eu não acho que é uma parada sexual, do tipo, ai, vamos seduzir essas mulheres.
Tem uma parada de dominação. Eu lido com monitoramento disso, né? Existe uma parada de dominação. Existem esse público que eu não nomenclaturarei aqui, ouvinte, mas você sabe bem qual é.
É o vermelho?
Também. Tem um grupo, dono deste grupo. Mas existe uma parada de dominação, existem duas formas, e é bem sobre... É bem patriarcado, é bem caricato de patriarcado. Eu odeio falar patriarcado.
Deturparam o termo patriarcado.
Sim, daqui a pouco eu uso esse patriarcado, você vai ver a pessoa... É uma menina hippie da praia, tocando um tambor, tá falando patriarcado.
Cantando
eu não quero me equipar.
No meio do mato, vocês viram?
Vimos. Ótimo. Não, mas é caricato, mas é. É sobre dominação. Existem duas visões sobre o feminino. A mulher ideal e a mulher não ideal. A ideal comete-se a violência de mandar um membro para que se entenda a dominação do eu estou te estuprando, ainda que virtualmente, eu estou te comendo. E existe a não ideal, você é gorda, você não tem peito, você é magra, você não
é
sei o quê, você é trans.
É.
Né? A não desejada, no ideal. Uhum. Então, dessas duas formas, tenta-se violentar da maneira mais, como diz o teu tio aí, ad hominem. Né?
O teu tio?
O Olavo. O ad hominem, né? Sim, é isso, assim. Porque entende-se que não se debate com mulher.
Sim. Então, eu percebi esses ataques muito nessa área. Do tipo, ai, por que, que você está opinando? Por que, que você está falando sobre isso? Então, amanheci com isso, assim. Uma galera mandando pinto pra mim, xingamento pra mim. E... enquanto eu me levantava disso, né, tempos depois, foram acontecendo uma série de coisas muito estranhas, assim, do tipo, já tive invasão nas minhas redes, já tive pessoas subindo vídeos pornográficos de alguma ruiva aleatória da internet, e aí colocavam Laura Sabino aí colocava uma legenda meio, assim, sexual. Já aconteceram algumas vezes, se eu não me engano, 3 vezes já. E aí eles só subiam esses vídeos porque tinham como intenção descredibilizar o que eu falava, sabe? Então eles subiam esses conteúdos e esse negócio circulava pra mim, assim, o pior nem era no site. O que me incomodava mesmo era o fato disso circular no WhatsApp de uma maneira muito ampla. Então, todo tipo de violência política, eu já fui exposta, sabe, assim, de estar em lugares e aí mandarem fotos falando que iam me matar. Já aconteceu de pegarem foto minha com o Lula, por exemplo, depois de uma reunião, que na realidade nem era uma reunião, era uma atividade com jornalistas e influenciadores.
Foi o Luíde também.
É isso, que a gente tinha direito cada um de fazer uma ou duas perguntas pro presidente Lula, que na época não era presidente, e eu fui. E aí, no final, né, os jornalistas, a galera podia tirar foto com o Lula e os influenciadores também. Então, eu tirei uma foto com ele, era para um almoço que a gente estava indo depois da entrevista. E isso foi espalhado para a internet como...
A Suzane.
Suzane von Richthofen. Aí pegaram meu rosto, fizeram a montagem. Assim,
nossa,
é
uma montagem
isso.
Muito boa, inclusive, nossa.
Nossa, exatamente.
Graphic design is my
ficou
passion.
Bom?
Não,
não,
não, ficou horroroso. É horroroso, Leila. E aí, é isso, assim. Então, o risco de estar andando na rua e ser confundida com uma assassina, sabe? A galera é nesse naipe, assim. Já aconteceu de invadiram minha toalha. invadiram minha Twitch, eu tô rindo porque esse dia foi brabo, invadiram minha Twitch e aí começaram a falar, Nicolas, que eu, ai, nossa, tipo, Nicolas Ferreira e tal, assim, eu achei engraçado porque o cara se deu o trabalho de invadir uma conta pra fazer toda uma defesa do Nicolas Ferreira, assim. Foi um dia glorioso.
Amiga, era a época do Paulo Guedes, que não tinha emprego.
Tinha essa época que a Rebeca falava isso.
Eu falava
isso.
Paulo Guedes de emprego, né? A Laura falou de sexualização e, como eu sou mulher trans, né, amiga? Tinha muito isso também ali no meio.
Uhum.
Acho que esse era um tipo de ataque que eu sofria muito, porque geralmente os homens vinham dar em cima. Tinha muito homem casado, não sei porquê.
De esquerda, de direita, de...
Ih, amiga, de tudo.
Todos os lados.
É. Já teve cara falando que ia abusar de mim, porque mulher trans serve pra isso. Nossa, que assunto leve, né?
Não, é isso aí, é pro ouvinte sacar que a vida não é
então, eu sempre
esse
fui jogada,
morango.
Eu sempre fui, o campo de morango da Luísa Sonza.
A vida não é um clipe da Taylor Swift. Galera.
Da Luísa Sonza, amiga, uhum. Campo de morango. Então eu sempre fui muito jogada do lado da sexualização, sabe?
Uhum.
Assim, de eu quero você, mas escondida e só pra transar. Pronto.
É uma parada muito
pra amar,
psicológica,
não.
É uma parada pra... Por mais que a gente seja forte, grandona sem medo, em algum momento, em algum dia, vai vir algum gatilhozinho que pode ser que bata nisso, né? Que bata nisso de será que eu opino errado? Será que eu sou só pra transar? Será que eu...
Isso é uma parada que eu acho que a Rebeca já deve ter vivido quando eu produzia conteúdo pro YouTube. Que é, eu sinto que enquanto os homens que... Alguns estão no nosso campo político. E também da galera de direita. Eu tô falando de produção de conteúdo político no geral. A galera tem muita facilidade em gravar vídeos e falar sobre, sabe assim, fast food de notícias. Então a galera consegue comentar o tempo todo e aí direto fala. Enquanto pra gente é reservado um lugar de que a gente não pode errar. Então tudo fica muito polêmico, muito problemático, com muito medo em torno de tudo que a gente faz, o que faz é muitas vezes sair com uma certa ansiedade os conteúdos que a gente produz. E eu sinto, Rebeca, não sei se você também sentia isso, que é uma sensação muito de, nossa, como que eu vou fazer um conteúdo extremamente retocável? Por exemplo, eu tô há um ano e meio levantando fontes e biografias sobre o que eu quero escrever e o vídeo que eu quero fazer sobre Che Guevara. Então, eu tô há um ano lendo livros, lendo biografias, levantando bibliografias, pra poder criar um conteúdo que, em tese, se fosse um homem, ele não sentiria esse peso. Ele poderia fazer um react ou algo assim, e aí que não é falando mal do formato de react diretamente. Mas é que exige menos esforço.
Porque a gente também, leia-se, não foi feita pra fazer humor, não. A gente não foi feita para fazer humor. Quando existe um livro que eu queria recomendar para vocês também, chama Qual o Problema das Mulheres? Um livro bem bestinha, bem... Ele é sarcástico do começo ao fim. Que fala sobre isso, sobre a lixeira, como a gente foi jogada na lixeira da história, né? Ao longo de todos os séculos. E tem alguma parte que fala sobre comédia, sobre isso, assim, fazer rir é uma coisa de homem. E a... Nos anos, acho que 20, uma grande comediante fez muito sucesso porque ela se vestia de homem pra contar piada.
A nossa Mulan.
A
nossa Mulan.
Mas é isso, existe essa coisa. E o react eles podem, a gente tem que ler muito.
E a Laura falando disso, ela pode estar um ano estudando, buscando referência, mas vai passar um ano, ela vai publicar o vídeo e ainda vai ter homem ali falando.
Vai, porque vai vir.
Veja, mas você esqueceu de 1900 e tal.
Isso, você tá falando de esquerda. Os de direita vão falar assim, mas ele odeia gays. E joga lá de cima do prédio. E aí vai vir o de esquerda e eles vão debater e desapareceu a Laura.
E isso é uma questão muito real, assim, como que esse apagamento ele é produzido. Por isso que eu tenho muita dificuldade de me relacionar com homens que não têm mulheres no seu cotidiano, na sua roda de amizades, não conseguem admirar. Você pensa assim, quais autores que você lê? E aí a pessoa só cita homens. Porque o mundo, ele é construído dessa maneira. Então, mulheres, elas somem, né? A gente fala tanto, por exemplo, de Angela Davis e do apagamento que é construído em torno dela.
Já porque... vi gente enchendo o saco da Ângela, inclusive, falando que...
Papo... Não, eu vi um outro dia um cara escrevendo assim, não, porque é muito fácil, né, Angela Davis. Mano, imagina tu meter esse louco de escrever pra fucking Angela Davis.
A mulher literalmente como... dava entrevista, né, com aquele negócio antibala lá, que eu esqueci o nome, como é que é? Aquele vidro, tipo, a prova de bala.
É, aquele... É blindado, né?
É, isso.
Tendo que fazer discursos com... cercada de vidro blindado, porque poderia a qualquer momento ser morta, sabe, assim... Então, é como se uma mulher, para ela chegar na posição que hoje a gente ocupa, e aí eu tô falando de ser admirada, ela tivesse que se esforçar muito mais e se sobressair muito no que ela faz, sabe? Assim, ela tem que ser muito foda. E aí, assim, eu sei que nós somos fodas, eu vejo a gente muito como figuras diferentes, mas eu queria lutar pelo direito de mulheres... não precisarem se esforçar tanto para estar em determinados espaços. E aqui não é dizendo que a gente tem que se esvaziar. Claro, a gente quer que as paradas, principalmente no meio político, que é o que a gente está conversando, tenha qualidade. Mas a gente quer que isso seja... Que a mulher tenha o direito de errar também.
Uhum.
Porque é como se, durante esse processo inteiro que a gente tenha construído, tem que ser uma coisa libada, sem nenhum tipo de mancha, nenhum tipo, sabe? Sendo que faz parte do processo você errar, aprender, parar, tentar melhorar e seguir, sabe? Assim, os homens que produzem conteúdo, eles têm isso. Foi mal, gente, fui moleque. E continuam seguindo. Enquanto pra gente tá muito reservado esse espaço de... basta um problema pra gente poder ser completamente descartada ou anulada.
Isso aconteceu comigo quando eu comecei a fazer publi.
Eu lembro. Porque... Eu lembro que você teve um dilema, você veio falar comigo.
Eu falei, gente, eu preciso comer. Isso é um trabalho também. Publicidade não é... Não tô lá fazendo graça, sabe?
Uhum.
É um trabalho. Aí começaram a me cobrar também. E é engraçado, porque depois, homens também, né, fazendo publicidade, não tem essa cobrança. E pega em um lugar muito sensível pra mim, porque eu sou mulher trans também, né?
Uhum.
Eu não me coloco naquele lugar de, né, ser super vulnerável, porque eu tenho muitos privilégios, não gosto desse termo, mas não sei outro pra usar.
Tem que acabar o termo privilégio.
Tem que acabar. Tem um livro,
direito.
Tem um vídeo
sororidade,
da Laura sobre privilégio.
Privilégio,
inclusive.
Patriarcado. Desse podcast vai sair o fim do feminismo.
Meu Deus.
Então, começaram a encher muito o meu saco, assim. E eu... Pra mim, foi uma coisa meio de boa. Eu continuava fazendo, porque
continuaram
minhas contas
enchendo
estavam...
Do seu espectro político.
Paga. Porque eu era comunista, então eu não posso fazer publicidade. Né? Já teve até um papo todo torto lá no Twitter também, de gente falando que... Como é que eu vou confiar em publicitário comunista, sabe? Como se publicitário não trabalha, sabe?
Gente, mas deturpou bem, né? O que é classe trabalhadora?
Eu ganhei uma pizza, gente. Eu fui xingada, sabe?
A marca Dorime. Dorime.
Isso, a marca Dorime, né? Da pizza lá. Me enviou três ou duas. Um monte de coisa de comer, amiga. Comida não se nega. Não se nega. Aí eu falei, gente, eu quero publicar isso. Eu ganhei pizza, sabe?
Nossa, mas a grandeza de uma
aí...
influenciadora que fala de política ser notada por uma marca e mais marcas, que eu vi que você faz mais publi.
Graças
a
Deus,
amiga. O cara é cancelado por postar uma foto de pizza.
Daí fizeram... O cara fez... Teve um cara, né, que fez uma thread falando como esses influencer marxistas são hipócritas, porque... Tá fazendo publicidade, tá se vendendo pro capitalismo. E ele até me questionou, ele falou assim, por que você não faz, então, pra pizzaria do bairro? E a resposta é simples, né? Eu não recebi a pizza da pizzaria do bairro.
Você vai atrás no BNDES pra pizzaria do bairro crescer, poder pagar plano de mídia?
Mas amiga, assim, a culpa é minha, sabe, que a pizzaria... Então,
mas sabe o que eu acho...
É doido essas coisas.
Interessante
lá,
do que você tá falando, é porque eu sou uma influenciadora... Que escolheu não fazer publi. Eu escolhi não vender minha imagem por essas questões e tal. Não por questões das outras pessoas, mas pela maneira em que eu quis me construir na internet. E é interessante, porque eu sou chamada de vendida também.
E é atacada do mesmo jeito.
Sou atacada
que
do mesmo jeito. Por pessoas de direita. Mas as críticas que eu recebo do lado da esquerda é muito ligado a essa coisa de... Ai, nossa... influenciadora marxista. Ah, mas se você... A galera acredita realmente que você postar vídeo no YouTube te torna uma pessoa burguesa, sabe? Aquela coisa do monarca, de, ah, eu sou dono dos
então,
veículos,
porque produz
dos
meios
de comunicação. Porque eu sou dono da câmera e do microfone, então... Eu sou dono dos meios de comunicação. A galera não, ironicamente, acredita nisso.
Quando que vai estar bom, né? Essa é a pergunta.
É porque...
Mas nunca vai estar bom. Pra mulher, nunca vai estar bom. Nunca.
Assistam Barbie, gente.
Mas é...
Propaganda.
Ai,
oh,
não. É o que a gente... É aquela cena da América Ferreira, é isso aí. Nunca vai estar bom. Que bom que verbalizaram aquilo, porque... Às vezes eu falava isso, eu ficava assim, nossa, eu tô parecendo uma coitadinha.
Nossa, amiga, eu chorei tanto.
Cara, a questão da Barbie pra mim é que eles conseguiram transformar um filme. Que, cara, vamos ser sinceros aqui.
Amiga,
gente,
você vai falar mal de Barbie aqui?
Não, eu não assisti o filme da Barbie ainda.
Você vai falar mal?
Mas eu vou falar mal.
Amiga, eu vou
te empurrar da cadeira. Se prepara, você vai segurar e você vai beber água. Não, vamos ser sinceros aqui, a gente vai combinar com isso. A gente sabe que Barbie é, na real, uma imposição de padrão de beleza, de estética, e é mídia. Vamos concordar que é isso.
Sim,
mas
o filme fala disso.
Mas o filme debocha disso.
Mas então... E o fato do filme debochar é uma prova de que o mercado entendeu que Barbie significa isso para as pessoas e que a gente tá num período justamente em que é colocado como... É isso, então as publis é
mulheres
tipo...
Mulheres no topo,
ah,
né?
Mulheres no topo, direito das mulheres oprimirem homens, compre
Vai
batom
ver
pra
a Tati,
se... Compre
né?
a batom da mulher pra, mulher pra se sentir empoderada. Então atrela muito o consumo com essa ideia de liberdade feminina. E aí qual que é a questão? Eu não estou falando mal do filme necessariamente, eu só estou constatando que é uma empresa, né? A Mattel é uma empresa e que o filme, ele é feito dentro dessa lógica, é ainda esse produto. E a galera conseguiu transformar em uma parada de ódio, um filme que simplesmente as meninas estavam indo vestir rosa, quando em filmes de super-heróis
todo
mundo
vai vestir.
Mas... Você
foi com ódio, amiga? Você foi de rosa?
Eu fui, deixei esquentar. Você
foi de preto,
três semanas,
né,
eu fui de
preto.
Preto.
Oh, ela é
Mas
diferente.
Não foi porque...
Eu não assisti ainda.
É que eu fico... Eu tenho incontinência facial, o ouvinte já sabe. E aí, eu via no Instagram, quando eu tava vendo meus amigos no Instagram dando close de Barbie... Quando eu percebi, minha mão já tava aqui. Então, eu achei melhor deixar pra não ter barraco.
Pois é, né? Eu também tive essa sensação. Mas, assim, a galera ficou muito incomodada, Leila. Ficou incomodada até demais.
E os homens de Homem-Aranha? Porque, assim, eu fui na premiere do Homem-Aranha, tinha um monte de macho vestido de Homem-Aranha.
Eu tava
vestida
de Homem-Aranha também.
Eu faria isso também, no mesmo jeito.
Infelizmente, eu estava vestida de Homem-Aranha.
Faria isso igual.
Momentos, assim. Você
fez igual?
Não, eu tô falando, eu faria igual.
Você foi vestida de Homem-Aranha, amiga?
Amiga, eu fui.
Pera, você foi com aquela camiseta doida.
Eu não queria ser cadelinha da Marvel, sem todas as problemáticas, né? Inclusive...
Pode cancelar,
esse
gente.
Esse podcast
é
está sendo gravado na próxima semana. Próxima semana não, né? Esse podcast vai depois da minha participação dessa letra. Eu vou fazer uma puta crítica à Disney, à Marvel. E assim, gente, as contradições da mulher.
Isso é falsa, menina! Falsa!
Fui vestida de Homem-Aranha. Mas o grande ponto é que eu não vi essa comoção e esse ódio gigantesco que a galera chamando de histeria.
Gente,
porque era um tanto de gente vestida e fantasiada também.
E os homens de Miranha, eles imitam o Miranha lá, né?
Aham,
eles ficam
tá
abaixando
errado.
No chão. Amiga, pelo amor de Deus.
Tacando teias, amiga. Mentira, parei.
Amiga, sabe? É, me deu uma dor física de vergonha alheia. Deu, porque eu tenho esse negócio da dor física com vergonha alheia. Mas, assim, eu relevei. Porque eu acho que o ponto é cada um cuidar da sua vida, né? Tipo, Leila... Não ficou fazendo o threads no Twitter.
Eu segurei, não postei nada no Twitter, eu fiquei só...
Ah, eu fiquei no off também, assim, eu dava pausa.
Fadas do deboche.
Eu fui de rosa sem querer.
Quando eu passava os stories, assim, e trombava com alguém, eu dava uma pausinha, assim, fechava o olho e falava. Pra também aguentar essa... Mas, assim, o grande ponto pra mim é que foi... Saiu de proporção, o jeito que a galera transformou um filme da Barbie, que é esse produto que eu tô falando, que inclusive, assim, cara, é uma mulher loura de olho azul, não que isso significa que é um... qual é a linha do filme necessariamente, mas enfim, ainda é esse produto, e a galera conseguiu transformar em uma disputa entre feminismo e reacionarismo, sabe? Por causa que é isso, assim, é bizarro. As menores coisas que envolvem mulher ser protagonista num filme É bizarro, porque tudo que a gente acompanha de filme, de narrativa, de história, e o termo que tem que acabar é narrativa, infelizmente, deturparam.
Corpos reais, narrativa. Mas, enfim. Corpos
reais. Girl Power, odeio.
É, que ódio.
Nossa.
Odeio Girl Power.
Eu já usei.
Tem que acabar Girl Power.
Eu já usei negócio de corpo real sem querer com a Laura. Lembra,
ai,
amiga?
Nossa, eu te odeio tanto.
Mas sem querer, eu não lembro qual era o contexto.
Leila, foi o pior dia da minha vida. Eu postei uma foto na praia.
Aí eu falei que...
no ângulo.
É.
Cabelo. Eu tava tão linda.
Bem futilzinha.
Mas eu não
bem
falei
futilzinha.
Que ela tava feia. Eu não falei que ela
não,
tava
você
feia.
Você falou que eu tava real. É pior.
Laura trava. Foi Laura pior. Nossa, doida pra ser capa da Women's Health. Aí vem a Rebeca e fala assim. Isso, comercial
é
da Dove. É sobre corpos.
Ai, eu te odeio tanto, Leila.
Leila, não. Eu tô apenas...
no intermédio.
Aí uma menina literalmente comentou assim, nossa, é tão bom ver corpos reais na internet. E eu falei, não, não é essa a proposta da foto.
Já pelo menos não usasse o Photoshop. Se tivesse usado o Photoshop aí, a gente teria...
Você já recebeu a minha corpos reais ou não?
Não, só o Glaudemias que zoa com isso, meu colega do Fofoca da Calçada.
Gente, de onde surgiu o negócio de corpo real?
Da Dove, da marca
da
de
Dove?
Sabonete.
É uma jogada de
foi uma propaganda que mostrou corpos reais.
É, como publicitária, eu vou defender a classe trabalhadora. É, assim, e como ex-estilista, né? Eu sou formada em design de moda, história da indumentária, história da arte. E isso que a gente estuda na moda, principalmente, é... A moda evolui, a indumentária e todos os bens de consumo evoluem conforme a sociedade vai evoluindo. Barbie, não é que Barbie está... mudando as pessoas. Warner e Mattel se uniram por ter compreendido uma tendência de comportamento, de evolução da sociedade. Então, assim, as mulheres com a Dove estavam com receio, falando caso de Dove, estavam com receio, foi feita uma pesquisa, na verdade, em que as mulheres se viam muito mais feias do que são. Havia uma percepção errada do próprio corpo. Então, se uma mulher é... gorda, menor, né? Que existe essa categoria, viu, ouvinte? Existe gorda menor, gorda maior, gorda média. Se uma mulher é gorda menor, eu me incluo nessa categoria de gorda menor. Se uma mulher é gorda menor, ela se via, por conta da mídia, muito maior do que ela era. Então, já havia um olhar errado sobre pessoas gordas. Então, pessoas gordas menores ou pessoas com sobrepeso se viam... Enfim, a marca foi percebendo isso. E a marca... E essa fatia de público é muito grande.
Então, mas aí que tá... É literalmente uma fatia de mercado nessa loja.
Não, todo porque mundo assim, no mercado é fatia de mercado.
Exatamente. É uma mercantilização de um...
Não,
quê?
Não, não, de brigar, não.
Mas é literalmente... Eu não tô falando aqui,
então,
gente.
Não vou brigar com essa égua, não. Corte, hein? Um corte, hein?
Leila briga com a Laura.
Você acha que eu iria...
Ao vivo.
Me rebaixar... Ó, oh, roubando minha fala.
Tá vendo, amiga?
Rapariga.
Rivalidade feminina. Rivalidade feminina, você acha certo?
Rivalidade cis, amiga.
É, e a travesti aonde? No canto.
Invisibilizadíssima.
É,
mas assim, isso que você tava falando é interessante porque é justamente isso. É uma mercantilização. E aí, não vou entrar no debate sobre os profissionais que operam isso. Mas a questão é, o mercado satura de tempo em tempo.
Sim.
Então a galera fala assim, ai, por que que agora tem tantos cremes também? Claro, existe uma mudança de postura e esses temas têm crescido na sociedade. E eu falo isso como uma menina que alisa o cabelo com prancha. Diariamente tô tentando parar aos poucos, porque eu tô com vontade de ver meu cabelo
tá,
de verdade.
Tá, sim, a gente vê que tá parando, sim.
Mas parei com a progressiva, pelo menos,
sim.
Né? E aí, justamente porque eu tô querendo ver como é que é meu cabelo, de fato.
Ela
mas
fica linda, amiga.
Como.
Eu já vi.
Ela fica linda.
Eu já vi pessoalmente.
Vi pessoalmente.
Ela fica lindíssima.
E aí, o grande ponto é... É o que ódio que eu esqueci, que vocês me destroem meus
é por isso que mulher não pode debater. É isso, mulher debate, aí, ó.
É mais um corte, amiga. Pra falar que a Leila odeia mulheres.
Cara, eu vou pegar só os trechos da Leila falando mal de mulher nesse vídeo e subir no Twitter.
Tentamos lacrar, não deu certo.
Mas o que eu ia dizer é o seguinte, essa mercantilização é justamente isso. existe uma demanda de mercado, é produzida essa demanda de mercado, então assim, não é porque as mulheres tinham vontade de gastar muito dinheiro com questões estéticas, não, isso foi construído, quando as mulheres entram para o mercado de trabalho, foi construído um modelo econômico e uma pressão estética também, para que isso se fosse transformada em mercadoria, essas inseguranças. Então, a partir disso, se movimenta salão de beleza, tinta de cabelo, maquiagem,
Barbie.
Sabe? Toda assim, a Barbie, ela é um exemplo de boneca que ela surge por mulheres entrando no mercado de trabalho. É por isso que tem Barbies com tantas profissões. Então, o grande ponto que eu acho que é aqui é o fato de que como que a galera tem visto essa movimentação midiática como algo a ser combatido, porque a galera se sente tão incomodado em ver mulheres até mesmo sendo representadas, ainda que só comercialmente, isso já é considerado uma coisa inacreditável, inaceitável para essas pessoas. Sabe?
Sim, eu digo, eu reforço o que você diz, no mercado de trabalho como publicitária. Uma coisa que me irrita muito, e no final eu vou deixar pra gente, fica aí, não saia daí, ouvinte, porque a gente vai falar no final de causos em que a gente riu na cara do ódio. O que reflete isso que a Laura falou é que eu odiava. Eu trabalhava numa agência que eu vou chamar de agência heterocis. A agência heterocis tinha muitos homens heterocis.
Puta, crítica social.
Qual
fuderosa,
agência que não tem, né, amiga? Qual agência que
vamos,
não tem?
Vamos, Reginaldo, Pedro, bipa aí. Óbvio. Trabalhava nessa agência que era toda empoderadora. Tinha 3 mulheres na criação. Mas eram 3 empoderadas. Que o povo pra gostar de empoderado. Obviamente que na minha época eram todas brancas. Depois, né?
Continuou branca.
Perceberam que havia pessoas pretas no mundo. Essa agência me irritava que eu trabalhava com dupla. E eu ganhava... Ele ganhava 10 mil reais. Eu ganhava 5. A gente tinha a mesma função.
Que delícia, amiga. Empoderou toda.
Mas...
Eram mulheres.
Abriam a porta pra mim. Quando eu ia passar, deixava eu passar primeiro no elevador.
Tá vendo, cavaleiro?
É pra isso que a gente luta. Entendeu? E aí esse que é o grande ponto.
É foda.
Porque por se tornar um mercado, e um mercado altamente lucrativo, a cooptação dessas pautas, elas são muito reais. Então, assim, você tem lojas muito gigantes fazendo uma coleção inteira
de
com
LGBT.
Arco-irizinhos. E, ok, trabalho infantil, sabe? A gente tem uma linha gigantesca controlada por pessoas, ou até mesmo mulheres, tá, gente? Porque, assim, a gente fala de uma representatividade de uma maneira vazia é um problema também. A gente tem que falar, tipo, qual que é a qualidade dessa representação que tá acontecendo. Então, que é justamente o que a gente começou falando, né? Que muitas mulheres ocupando posição de destaque não necessariamente significa que isso vai gerar algo positivo para as mulheres no total, sabe? Uhum. Muito pelo contrário, isso pode gerar, inclusive, assim, um aparelhamento das nossas demandas de uma maneira em que, ah, não, tá tudo certo porque tem mulheres ali mandando. Porque quem que tá te explorando, quem tá te colocando em posição de subalternidade são mulheres. Então, tá tudo certo. Então, é um problema que a gente tem. E aí, quando a Leila fala que era uma empresa que se vendia como, ai, nossa, mulheres no topo, sabe? Empoderamento feminino. Odeio esse termo empoderamento. Tem que acabar a palavra empoderamento.
Laura odeia empoderamento.
Uma petição
olha.
Até o
odeio
final
empoderamento.
Desse vídeo. Uma petição até o final desse vídeo. Destruam a palavra empoderamento.
Mas, ó.
Mas, assim, o que eu ia dizer é que você trabalhava nessa empresa e de perto você sabia que não era aquilo que era colocado na prática. E é isso, se tornou um nicho, amiga.
Eu não sabia que... A gente agora entrou num bloco bem feminista, eu acho importante. Eu não sabia o que era feminismo nessa época, não. A gente tinha uma ideia muito errada de feminismo na época, eu lembro. Eu já contei aqui no podcast esse caso maravilhoso. Se você é ouvinte novo, fica aí que eu vou contar de novo, rapidinho. O caso da menina no batom vermelho. Era 2015, então tinha uma querida. Falei querida, já sabe que não é. Essa querida era muito feminista. Era muito feminista mesmo. E eu na condição de mulher, vi aquilo. Eu ficava assim, ai, não quero ser isso, não. Será que eu não sou feminista? Será que eu sou antifeminista? Mas eu quero salários iguais, eu quero não sei o quê, eu quero poder... Se eu casar, quero que meu macho tenha também 6 meses de licença também pra me ajudar. Tinha uma ideia de feminismo que essa menina, que era distante do dela, porque ela era sempre muito lacra, lacrares.
Era aí, o Twitter encarnado.
A gente contou dela no episódio do Twitter, inclusive. Essa história que essa menina, tinha um rapaz na agência que era apaixonado nela, muito apaixonado. Ele sempre fazia de tudo pra ser notado. Aí teve um dia da festa da firma que ela tava conversando comigo. Aí ela tava toda arrumadinha com um batomzão vermelho bonitão, tipo esse que eu estou usando. Empoderada, a cor empoderada médio. Aí ele veio, ele me olhou assim, eu falei assim, vem, vem, né? Tipo, chega nela, que agora é festa da firma. Que ela era bem braba. Aí ele chegou nela e ele falou assim, meu, você tá muito bonita com esse batom. Aí ela falou, não passei pra te agradar.
Caramba, amiga.
Era assim. Então, por que eu cheguei nisso? Não sei, esqueci.
Mas assim, a última parada aqui, porque daí, Rebequinha, você fala, você vai comentar isso daqui, amiga, que é... O que eles fazem é, por um lado... transforma a pauta em mercadoria. Então, assim, é isso. Vamos vender batom vermelho. Não tire o batom vermelho. E aí, ao mesmo tempo, demoniza, que é uma outra frente de mercado bem ali. É demonizar, tratar feminista como... Ai, aquele grupo de mulheres extremistas que odeia um homem, que quer meter porrada na cara das pessoas e querem passar menstruação no rosto.
Reduzir a isso.
Tratam como isso.
Porque isso existe.
E o outro lado é justamente esvaziar quais que são... As pautas.
Sim.
Que é assim, a gente critica, por exemplo, a exploração da mulher. A gente fala sobre questão salarial. A gente fala sobre como existe um mercado que transforma a mulher em objeto. Uhum. A gente fala sobre como mulheres são suscetíveis e os nossos abusos, eles são desconsiderados. E aqui, uma coisa importante que é, eu defendo a presunção de inocência, eu acho que as pessoas têm que ser ouvidas, mas o que está sendo posto na sociedade é que mulheres sequer têm a oportunidade de serem encaradas como pessoas a serem levadas a sério.
Uhum.
A denúncia já são ignoradas desde que nascem. Então, a gente tem todas essas reivindicações e como que isso é esvaziado? É colocado como a mulher quer o direito de aparecer pelada. Mulher quer somente, sabe assim, tipo, vai esvaziando e vai transformando
em uma coisa. Sempre vira sobre a Anitta em algum momento do dia.
Sobre a bunda de alguém no fim do dia.
Sobre a Anitta não comento, porque senão os Anitters derrubam minha conta, amiga. Cuidado.
Amamos vocês, ó. Anitters.
E aí, quando a gente vê, existem mulheres lutando pelo direito de primeiro, né, com uma confusão do que é esse movimento, quais que são as nossas reivindicações, ou mulheres lutando pelo direito de serem objetificadas também.
Eu falei disso no Twitter esses dias, amiga.
Isso é muito, muito, muito louco, porque assim, ou você defende o direito de ser objetificado, ou você é tratado como uma pessoa... Sabe, que é contra a pauta das mulheres. E também existe um ponto que é... Eu sou uma mulher que gosta de me vestir com roupas curtas. Inclusive, estou de topzinho aqui. E é como se a gente não pudesse também ser levado a sério. Então, entende que é um equilíbrio muito difícil da gente conseguir alcançar.
Sabe por que essa questão da sexualização, pra mim, tem um outro lado? Eu falei disso no Twitter esses dias. Porque mulheres trans são muito sexualizadas, né?
Sim.
O Brasil é o país que mais consome pornografia de pessoas trans. Então... Tem muita mulher, assim, tipo, cantoras, né, lançando música, assim, que é, eu quero fazer isso porque é empoderamento. E para outras isso não é empoderador, sabe? Para outras, tipo, as mulheres trans querem justamente o contrário. Querem não serem vistas como objeto. Acho que era disso que Laura tava falando. Então, por isso que acaba sendo esvaziado, sabe? Porque no final do dia, o que importa é a mulher branca, a cis, a mulher negra também é muito sexualizada.
Era isso que eu ia falar. Existe ainda o feminismo que a gente nem tá abordando aqui, que, embora a gente tenha lugar de fala, a gente tem protagonismo de fala, que é o da mulher negra. É outro tipo de feminismo, são outras necessidades, é outra visão, outro prisma, são problemas muito mais agravados em relação a gente.
Leiam Angela Davis.
Leiam Angela Davis. Se ganhamos 30% menos, mulheres negras ganham 60% menos.
É. E a mulher trans e negra, então, ninguém fala, ninguém comenta.
Exatamente.
E deixa ali, esquece. Por isso eu não gosto muito desse discurso de empoderamento, porque empoderamento pra quem, né?
Sim.
Porque ninguém pensa em mulher trans, e isso significa muito pra mim, sabe? Eu queria que as pessoas falassem das nossas pautas, porque, porra...
Existe um debate de feminismo de mulheres trans?
Existe.
Onde a gente encontra? Que influenciadores, livros...
De influenciador, não sei recomendar. Eu acho que o feminismo marxista cai muito nisso, sabe?
Uhum.
Porque é um feminismo que... Ai, gente, eu não queria usar essa palavra, mas não tem outra.
Rasga?
Não é identitário. Qual é a outra palavra que eu ia usar? Gente, identitário.
De classes.
Isso, isso. É um feminismo, assim, que acaba ouvindo... Angela Davis, né? Acaba ouvindo todas, porque... Interseccionalidade, né? Angela Davis, de novo. Então, acho que o feminismo marxista é muito bom... Tem um livro, eu nunca li, mas eu vou indicar, né? Ótimo. É chamado Transfeminismo. Não li, então, se é bom ou se é ruim. Aí fica...
Rebeca disse que é ótimo porque está lá na Amazon. É ótimo.
Ela jogou no Google aqui agora.
Joguei no Google e tá ali. Então, acho que o feminismo marxista... É por isso que eu virei marxista. Porque eu virei marxista em 2018. Aí, falando de ódio... E 2018 foi um ano que eu saí pra comprar um pão. Sim. E eu recebi ameaça de morte. Um cara literalmente olhou pra mim e falou, olha, tá vendo isso daí? Tem que matar. Eu tava indo comprar um pão.
Que absurdo.
Com um shortinho. E, né, eu já ouvi muito na rua também do assédio, sabe? Eu já ouvi na rua de falar assim, ah, essa daí, corpo é bonitinho, dá pra comer. Então, e eu... Não sabia, eu tava agoniada, assim, em 2018. Então, eu queria ler sobre política, porque eu fiquei... Gente, deve ter alguma coisa que eu possa fazer, né? Porque eu tenho que aceitar a realidade de merda, desse ódio todo. Eu tenho que receber ameaça de morte na rua e falar, uhul, mais um dia. Aí, não, aí eu conheci a Angela Davis.
Uhum.
E mesmo ela, lógico, tendo um foco muito maior em mulheres negras, ali em mulheres nessa classe... Eu me senti abraçada, sabe? Porque eu via que o marxismo, ele tava falando de mim também. A própria Angela fala muito de pessoas trans, né? Teve até uma Rádio Fem uma vez no Twitter que falou que ela arregou para o lobby queer, né? Por isso que ela tem medo, né? De qualquer coisa que vão fazer para ela e as pessoas trans vão fazer para ela. Por isso que ela fala de pessoas trans. É, a liberdade é uma luta constante. Tem um texto dela que ela cita mulheres trans. Então foi por isso. Sabe, eu vou usar a frase de Leila agora, eu não sei por que eu cheguei nisso, mas é isso. É um ódio que eu sofri que me motivou, o marxismo me abraçou, sabe? E é muito doido, porque o marxismo me assustou também quando eu lidei com um homem ali dentro.
É uma merda, homens, é
homem,
isso aí.
É uma merda.
É, vocês sim. É, isso que você falou que o ódio te drivou, eu passei. Quem me segue há muito tempo sabe, no meio nerd. Eu participei de um podcast nerd, o mais tradicional.
Uhum.
E a sorte é que eu tava em depressão profunda. Eu tava já indo quase de Americanas, porque eu já tava planejando. E o hate que eu recebi... Desculpa, haters. O hate que eu recebi foi o que me ligou, assim. Porque um belo dia eu tava... Por conta do mercado de trabalho, por conta da publicidade. Porque era foda todo dia acordar, ir pra lá, trabalhar com criatividade. Como eu falei, eu não entendia o que
era
feminismo.
Eu sou mulher trans e estou estudando publicidade e propaganda.
Sai dessa. Run. Get out.
Já vou trancar. Eu chegar hoje,
tranca,
vou trancar. Então,
sai. Amiga, tem tanta coisa boa pra você
vou
fazer.
Vou cursar... Fala um curso aí que é bom.
Ciências políticas. Ciências políticas. A política tá entrando no hype, tá sendo discutido urbanidades, novas soluções.
Eu
não,
sou
você
contra,
tem background.
Tem que acabar com isso. Mentira, parei, gente. História,
mas,
faça história. Mentira.
Faz não. Mas
a gente tá penando pra conseguir um salário.
Faz não. Bota tudo no chat GPT.
Amiga, no
que
final
já tá
do
lá.
Dia eu sou travesti, então qualquer lado que eu for, eu tô fodida.
Mas é isso. Eu trabalhava com criatividade, com agência, e eu não entendia nada de feminismo, só que eu, voltando aquilo, só que eu não entendia. Tinha alguma coisa de errado ali. Por que só tinha eu e mais duas? E tudo que os caras diziam era muito legal e tinha prêmio, né? Pra se destacar, tinha que ganhar prêmio. Só que mulher nunca estava inscrita nos prêmios. E as ideias das mulheres eram boas, mas as dos caras eram ouvidas. Porque intelectualmente a gente era reduzida. Aí tinha um salário. Eu ficava, por que que... Tem algo de errado, mas essa agência tem quase 100 anos. Ela não pode estar errada. Talvez eu estou errada.
Em 100 anos não tinha nascido nenhuma mulher. Daí nasceu a Anitta, nasceu que é a primeira recente, mulher do mundo.
Mas assim, que veio com uma bunda. É. Que passou a ser discutida. É.
Que ódio. Eu tinha uma parada legal para falar, mas aí eu fiquei perdida aqui. Não, Anitta.
Não.
O que eu ia dizer é que ano passado foi um ano muito marcante. Foi muito parecido com isso que você falou, assim, né? Aos meus 15 anos, eu tive uma crise depressiva muito grave. E aí, eu cheguei a tentar acabar com a minha vida.
Eu lembro.
E aí, quando eu tentei melhorar, seguir a vida, enfim... Fui acabando esquecendo desse sentimento que era depressão. E aí, acho que 2019, eu fui para uma viagem de trabalho no Rio. E eu senti que tava tudo bem, do ponto de vista profissional. E me bateu um vazio. Naquela hora eu falei, cara, eu tô com algum problema de novo. E eu me toquei que a depressão tava voltando.
Uhum.
E aí, meses depois, entrou a pandemia. E na pandemia foi um momento, assim, muito crucial pra mim. Primeiro, porque eu fui pra linha de frente em cozinhas comunitárias. Até cozinha solidária do MTST também.
Uhum.
Entrega de cestas do MST. Das cestas agroecológicas. Muita atividade, assim, importante em vários lugares. Na minha cidade em si, eu não fui tão atuante, mas nas cidades vizinhas, enfim. E eu perdi muitas pessoas que eu amava. Então, eu perdi amigos. Tava naquele período de ataques, porque veio a questão de site pornográfico. Foi durante a pandemia. Uhum. Então, eu tava tentando lidar com aquilo também, de novo. Os números vazados, muita gente... dizendo que me odiava. Eu tinha um trabalho que eu gostava muito de fazer, que era animadora de festa infantil. Eu sinto muita falta, assim, porque é uma parada que eu gostava muito de fazer. E aí entraram no meu Instagram e começaram a falar, ai, mas vocês estão colocando mulheres pra poder... Desculpa. Vocês estão colocando comunista pra poder lidar com crianças. E aí... durante a pandemia, eu descobri que eu nunca mais iria conseguir voltar a fazer aquele trabalho. E, além de eu perder uma das tias que eu mais gosto, que era a tia Ornella, de Covid, e lidar com pessoas comemorando no Twitter,
uhum.
Veio... aconteceu comigo uma parada que, acho que pela primeira vez, eu me sinto confortável de dizer que foi um abuso em plena pandemia, assim. Veio de um lugar onde que eu... sentia muito confiança de pessoas que eu me sentia. E pra mim foi um choque muito grande, porque eu lidei da pior maneira possível, Leila. Assim, de renegar. Acho que a Rebeca acompanhou muito de perto esse processo. Até cair em mim do que tinha acontecido. E eu, em plena pandemia, tentar lidar com isso. E aconteceu uma parada muito louca, que o nome é crise dissociativa. Que tinha a ver com transtorno de ansiedade. Então, eu tive um estresse pós-traumático. E eu não lembro de boa parte do que aconteceu. Assim, eu entrei num piloto automático. Eu fazia as coisas e não conseguia raciocinar. E no dia que eu tive coragem de... eu entendi o que tinha acontecido. Eu falei com uma pessoa que eu confiava muito. E essa pessoa não acreditou em mim. Então, foi um baque muito complicado... E alguns meses depois, num acidente de família, eu perdi 5 pessoas de uma vez. Então, foi um ano que eu pensei que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu iria
morrer. Foi pesado demais, Laura. Parabéns por ter...
Foi muito pesado pra mim, sabe?
Você descobriu uma força que eu não sei de onde veio. Porque foi muita coisa.
E eu tava tentando lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo. E o que eu fiz foi me afastar da internet. Né, meu apoia-se hoje já caiu assim metade por conta desse período. Porque eu não conseguia produzir conteúdo, não conseguia estar da mesma maneira. E é muito louco, porque até hoje eu tento lidar com isso. Eu não me sinto da mesma maneira. Eu acho que meu raciocínio tá diferente, é mais lento. Mas boa parte das entrevistas e coisas que eu dei ano passado É, eu não me lembro, Leila. Eu não me lembro do que eu falei, de como eu agi. Eu não lembro de como eu estava com as pessoas que eu amava, com minha prima, quando a mãe dela morreu. É, de como eu estava com a minha família quando a gente perdeu os 5 familiares de uma vez. E aí eu lembro que nessa mesma época eu estava sendo exposta a uma violência muito absurda, assim. De pessoas falando que queriam me estuprar em pleno período de eleição. E isso estava mexendo comigo.
Porque... 2020 já. Eleição
ano,
prefeito.
É, exatamente.
Ano passado também?
No caso.
Caralho.
Foi ano passado que, tipo, eu comecei a entender o que tinha acontecido.
Uhum.
E tentar me libertar disso. Mas no meio do processo foram acontecendo uma série de coisas que acelerou esse processo. Eu não consegui lidar da maneira que eu gostaria. Então, eu acho que esse episódio, que estão 3 mulheres falando sobre violência política, violência de crime de ódio contra mulheres, e todos esses ataques que a gente é exposta, eu queria falar uma coisa com as mulheres, que é não duvide da sua capacidade de conseguir seguir em frente, de conseguir se reerguer, de se sentir bem, sabe? Assim, entenda esses processos que você tem.
Uhum.
Então,
inclusive, é o momento de dar uma desconectada.
Sim, o momento de entender o que que te faz bem, o que que te faz mal. Hoje eu virei uma produtora de conteúdo que eu me conheço. Eu não quero ficar produzindo o tempo todo em longa escala. Eu sei qual tipo de conteúdo que eu gosto. As pessoas que me acompanham, eu acho que elas já esperam também como eu vou me sentir confortável de produzir. Eu acho que é isso, assim, a gente tentar entender quais são os nossos limites. O que que nos faz bem, o que que nos faz mal. E abrir mão de pessoas no meio desse caminho.
Uhum.
É muito difícil, mas é real, assim.
Sim, vai ter gente que não vai estar com você.
A Laura é uma das mulheres mais fodas que eu já conheci na
sim,
vida.
Sim, sim.
Eu te amo, amiga.
Ai, amiga, eu amo você também.
Menos a gente Leila, prometeu a rivalidade.
Ai, gente, muito pesado, eu não deveria ter contado, né?
Não, amiga.
Meu amor, imagine.
Você foi gravando sem medo, de verdade.
Brincadeira.
Nossa, é muito louco falar isso em público.
Você é foda, amiga.
Obrigada, amiga.
Por isso que a gente se junta pra bater nos outros.
E agora? Ai, que eu tô saindo com o menino.
Pois é. A gente passou por fortes emoções aqui. E o que eu queria... Laura fez uma fala que eu ia falar da minha depressão, do que eu passei com ódio, que me impulsionou.
Uhum.
Que foi isso, assim. Ah, eu não era útil pra ninguém, só que já tem gente que me odeia. E era isso. A minha primeira aparição na internet foi: eu quero lhe matar. Alguém mata ela, alguém dá um tiro,
meu
alguém
Deus.
Estupra. Porque é isso. Eu descobri a internet, a produção de conteúdo, através da comunidade mais tóxica que tem.
E sabe
que
o que
é
o...
a comunidade nerdola, virgões.
Sabe o que o ódio fez comigo também, amiga? Eu acho que a gente aprende a normalizar algumas violências, né? Tipo, eu não... Depois desse dia que eu sofri ameaça de morte no comprar a porra de um pão, eu não consigo sair sozinha. Se eu ia num mercadinho ali do lado da casa da minha mãe, eu...
Tem
uma amiga ia comigo. Tanto é que pra vir aqui eu falei, eu posso ir acompanhada porque eu não saio sozinha. Agora eu sou casada, né? Então eu tenho o meu homem pra ir ali comigo pra lá e pra cá. Mas, ali, ó.
Ele tá fazendo assim.
Mas antes era amiga. Se eu ia comprar um pão, eu tava com alguém ali. Eu tenho pavor de sair de casa sozinha.
Uma curiosidade, isso que você falou de andar acompanhada, a gente é educada a... É muito doido isso, a andar acompanhada.
É.
Desde sempre.
E mesmo
quando
assim
você...
a gente não se sente segura,
não,
né?
Não. É isso. É sempre assim. Olha, os meninos aprendem, né? Assim, vai comprar um cigarro, exemplo, né? Vai comprar um cigarro, nananana. A gente, esse estado de alerta que uma mulher trans tem quando se depara com esse tipo de situação, é um estado de alerta que mulheres cis se deparam pequenininhas. A gente cresce ansiosa. A gente cresce ansiosa. Você vai na igreja com a sua avó. Você vai acompanhado. cuidado, não olha pro homem. O homem, ele pode fazer isso, mas fecha a perna, senão o homem vai fazer isso e isso. Então, não sei o quê. Se vier alguém, entra num comércio, não tinha esses truques?
Sim.
Entra num comércio. A gente não sabia por que a gente não tem educação sexual. Sim. Mas a gente entrava.
Se um homem oferecer pra sentar no colo dele num ônibus, não aceita.
Não aceita.
Mesmo sua perna tá no
Eu não passava isso por ser mulher cis, óbvio, que eu não sou cis, mas... Sim. Eu passava muito por ser criança viada.
Pois é, é uma ansiedade que você cresceu.
Eu ouvia muito em direito esse andar, nossa, bullying sendo justificado, né? Eu sofria bullying pra cacete, porque eu sempre fui afeminadíssima.
Da tua família. E era uma proteção.
É.
Era uma proteção.
É.
E eu lembro, assim, de um dia que foi... Nossa, assim, nesse dia meu pai foi me buscar na escola mais cedo. Porque eu tava indo pra aula, pré-adolescente... Toda vestida com portadinha, sabe? Assim, com uniforme e tudo mais. E aí, eu lembro de estar subindo o morrinho. E ter, assim, era muito cedo. Então, eu tinha que estar na aula 7 horas. Então, tipo, umas 6:30, tava subindo o morrinho. E aí, passou um carro com um bando de jovem. Eu acredito que aqueles homens estavam voltando de alguma festa, não é possível. E eles começaram a passar o carro bem devagarzinho, falando... A gente vai te matar, a gente vai te estuprar, a gente vai te... E aí, eu criança, sem entender. Aí, de novo, eles passaram com o carro e falaram assim... Se quando a gente passar aqui, você ainda estiver aqui, a gente vai te levar. Gente, eles foram dar a volta de novo no bairro. Eu passei correndo, correndo, correndo. E aí, eu lembro que, tipo, da rua de baixo, eles passando com o carro, assim... E eu correndo, chorando, porque eu era criança. Eu era pré-adolescente, na verdade, assim, eu tava... Não tava entendendo direito o que tava acontecendo. Aí eu lembro deles passando rindo, assim. Tipo, acho que foi uma piada deles. Mas que
pra você me acelerou não era de piada. Nível. Você
Exatamente.
Era uma criança.
Isso é muito engraçado, porque quando eu comecei a morar com meu namorado, eu geralmente eu não passo na frente de bar. Eu sempre atravesso. Não interessa se tem um, se tem dois, eu atravesso.
Que é mais mais uma ansiedade.
É um alerta, é.
Mais um estado de alerta.
Toda vez. Daí, a primeira vez, assim, que eu tava saindo com ele, falei, atravessa. Ele, mas por quê? Porque, bem, ele é homem, né? Eu não tô culpando ele aqui.
Uhum.
Depois ele pede desculpa ali por ser homem. Mas...
Tal qual o Obama.
Aí ele não entendeu, mas ele não me puxou pra lá também, ele respeitou. Depois eu expliquei. Falei, olha, eu não passo por lá. E a gente virou, eles estavam olhando. Então, é muito real esse negócio de estado de alerta,
Sim,
sabe?
Sim, a gente cresce com ansiedade.
É, às vezes, assim, também eu não saio de casa. Tipo, ah, ele vai comprar um pão, não vou junto, porque eu vou sofrer alguma transfobia, sabe? Às
que
vezes
inferno.
Eu posso estar de vestido, maquiada, cabelo até o cu. Ele, senhor, moço. E parece que... É uma coisa que reforça porque quer. Porque o meu namorado, que é um homem, ele não escuta moço. Mas eu, que a pessoa entende que eu estou na posição que eu estou, ela faz questão de olhar na minha cara. Moço, quantos pães você vai querer? Sabe? E eu acho que é muito importante também passar o recado, assim, que... A gente não precisa se cobrar, sabe? Eu já me cobrei muito. Muitas situações. Nossa, mas por que eu não corrigi?
Nossa, sim.
Por que eu não peguei e falei, ai, é ela, sabe? Por que eu não fui empoderada ali? Eu acho que isso também é uma forma de empoderamento. Empoderamento também, assim, a gente saber o nosso limite, sabe? Porque hoje eu sei reconhecer. Se eu corrijo e causo uma briga, eu vou apanhar. E, gente, eu sou magrela. Eu não tenho... Sabe, eu não faço academia, não faço exercício igual a Laura, que boxe e tudo. Se eu levar um tapa, é UTI. Então, eu me coloco no meu lugar, sabe? Mas é muito real esse estado de alerta. Hoje em dia ele já entende, mas eu pego e falo, eu não quero ir. Ele já entende. Só que antes eu ainda tinha que explicar, porque, bem, não era uma realidade que ele foi ensinado a estar ali, tendo que lidar com esse estado de alerta, é muito doido para
São
pensar nisso.
São microagressões que vão acabando formando quem a gente é. E assim, quando a Leila usa o termo ansiedade, faz muito sentido.
A gente
porque,
é ansiosa
porque
mesmo.
Porque isso é produzido. A galera, eu fico vendo aí, ó, de novo, na rede social da saúde mental, que é o Twitter, a galera falando assim, ai, nossa, você tá triste, então vai tomar um sol, pega uma vitamina, você vai... Primeiro, né, que isso daí... invisibiliza o que é realmente transtornos mentais, quais são os problemas, e trata como se transtornos mentais e problemas de saúde mental, eles nascessem do nada também. Tem uma questão genética, mas, cara, a gente vive em uma sociedade que acelera as pessoas o tempo todo, que produz insegurança. A gente tem insegurança com o trabalho, com o desemprego, com a fome, né? Se a gente, em Belo Horizonte, teve o caso da menina que foi se divertir numa festa, bebeu além da conta, e aí a galera pode falar assim, ai, mas ela poderia ter evitado beber tanto. Tudo bem, gente, mas o que aconteceu com ela, não é uma parada que, se fosse outros grupos, aconteceria, sabe? A menina foi colocada dentro do carro, o Uber deixou ela desacordada na porta da casa dela, e aí passou um cara na rua e saiu carregando a menina para um lote vago e estuprou ela lá dentro. Isso é muito sério, isso é muito pesado, e cria isso que a Rebeca falou, que é um estado de alerta constante, um medo constante. Então, quando a gente vira e fala assim, os grupos, tem muitas pessoas que elas têm ansiedade, depressão, e isso é culpa dessa juventude, é uma geração Nutella. Não, a gente está literalmente sendo exposto a um capitalismo tardio que gera essas inseguranças, essa ansiedade, o medo de todas as coisas que eu falei, como desemprego, como fome, como medo de sofrer essas agressões. E acaba sendo uma consequência desse processo que tanta pessoa esteja adoecida, sabe? A gente dissociar o que é esses transtornos do contexto que a gente vive, gente, é irreal, sabe? A questão da alimentação, sabe, essas dicas de coach, como a Rebeca falou assim, você tem que ser o tempo todo a mulher que peita, a mulher que banca, a mulher que fala. Cara, isso daí é filme estadunidense que produz um adoecimento mental da gente. Porque não tem como uma mulher da vida real ser essa mulher mercadológica que não tem insegurança, que não tem medo e que o tempo todo tá nessa reatividade e que se sente segura o tempo todo, que se sente confortável o tempo todo. Isso é...
Ela tá concordando com Barbie? Percebeu isso?
É, amiga.
Tá concordando hipocrisia, com o discurso de Barbie?
Hipocrisia, ó.
É isso, ó. É o tipo de gente que vocês defendem na internet.
Gente, uma pergunta muito, assim, vocês, por serem mulheres cis,
desculpa,
assim...
Desculpa, vou ter que falar uma coisa, já
fala,
que vocês falaram de
fala, depois
de novo,
eu falo.
Aquelas, né? Que é, o fato de do que eu estar falando pra vocês sobre o cotidiano fazer vocês ligarem ao filme da Barbie, pra mim é mais uma prova de como eles conseguem cooptar e transformar uma mercadoria, de novo, as angústias e o sofrimento que as mulheres sofrem no dia a dia. Porque essa questão que eu falei, cara, é algo que a gente sente esse impacto. Sabe? Então, é isso. Mais uma vez, como diria a Leila, a gente está vendo como vista como uma parcela comercial.
E esse estado de alerta, assim, ele me coloca muito... Eu não vou em qualquer cabeleireiro sem antes eu conhecer, sabe?
Por quê?
Eu citei o caso de cabeleireiro, mas é qualquer coisa. Eu não consigo chamar um cara que
pinta
parede.
Precisa ser uma rede de apoio.
É. Eu não consigo, sabe?
Sim, sim.
Porque eu posso sofrer transfobia dentro da minha casa. O cara vem pintar e ele fala, moço, eu dei lá o contrato, o meu documento, Rebeca. Mas, moço, então. E é uma coisa que é de propósito, né?
Tem hater ouvindo, né? Você deve estar pensando que o mundo está muito chato agora. Meu Deus. Não, o mundo está mais democrático. Porque ele agora vai ficar chato pra todo mundo. Antes ele era chato só pra uma galera, né? Agora que a gente traz à tona, ele vai ficar chato também.
Como
pra
diz
você.
Carol Conká,
olha
para
que democracia.
Todes.
Para todes.
Todes.
Exatamente. E perceberam que existe um fator comum quando a gente fala de discurso de ódio, de violência política... De tudo que a gente trouxe aqui de exemplo, fora o que eu não trouxe, porque vai dar muito gatilho na galera, a gente começou a falar algumas coisas aqui, Laura falou, eu ia pra natação ouvindo absurdos sexuais que eu não sabia o que era, eu tinha 9 anos, e eu tive pesadelos com aquilo, porque eram partes do meu corpo que os homens iam falando. Então, o que tem em comum em todas essas histórias, tirando a menina?
Leila,
um homem...
Muito interessante. O período que eu mais fui assediada na rua foi quando eu era criança.
Sim.
Foi o período mais exposta a esse tipo de xingamento, de ataque, de andar na rua e ficar assim, sabe?
Porque é uma coisa predatória. Existe um comportamento realmente predatório da parte de vocês. E a maioria das vezes eu vou fingir que eu tô passando pano, porque eu não tô, não. É só pra eu não pra eu ser política. Porque tem 60% da audiência masculina. Às vezes nem é intencional. É sim. É sim. Se você tem acesso ao YouTube, se você tem um login no Google, você já tem algum conhecimento da vida. Né? Você não escorregou na casca de banana, veio pro Gmail.
E por que que homem tem o direito de aprender sempre, né?
Exato, vocês ele aprendem assedia, então.
Mas, ah, ele passa, como estuda. Mas eu acho que tem que não, ter amiga, o direito também não, de aprender.
Sim, tem que ter o direito de aprender, mas eu acho que quando isso é usado pra passar pano.
Mas
num...
eu concordo, não, não. Mas eu acredito que, assim, entender que são estruturas faz com que as pessoas sejam menos reativas, porque isso não Sim. é uma crítica direta à pessoa como indivíduo somente, porque Sim. tem pessoas como indivíduos também.
Porque, além de tudo, a gente tem que aprender a dialogar e ensinar, além de tudo. A gente tem que ser assim,
mas
a gente
porque
tem que ser política.
Não existe outra alternativa além disso. Se você cresce num mundo onde... Cara, mulheres reproduzem machismo de uma maneira bizarra também.
Sim.
Demais.
A gente aprende isso. A gente aprende a julgar, a brigar com outras
Quem nunca
mulheres.
Ouviu, né, uma mulher traída assim e falar e Vai foi procurar comentar... na rua o que não tinha em casa.
Vai nos comentários lá do garoto do blog, Choquei.
Okay. Dá uma olhada na página do Choquei. Porque daí, senão, a gente começa a pensar assim, ah, são somente indivíduos. Tá, mas esses indivíduos, eles são... Eles estão inseridos dentro de uma estrutura e essa estrutura faz com que eles sintam, primeiro, que mulheres são objetos, são complementos e segundo, de que eles são seres universais.
Caralho, a Laura é muito comunista, né?
Corretos. Não, então, aí é uma frase que eu falava muito quando eu comecei o canal, eu falava assim, ah, porque é muito errado a gente acreditar que o pipoqueiro da esquina oprime o filho do Silvio Santos. Hoje em dia eu faria uma alteração nessa frase, que é, eu complementaria alguma coisa. Mas isso também não extingue o fato de que o pipoqueiro da esquina, ele pode reproduzir machismo com as mulheres que estão no convívio dele, no Sim. bairro dele, na rua dele. Então, eu acho que a gente precisa ter essa visão macro de que, ok, o pipoqueiro da esquina não vai oprimir a filha do Silvio Santos, mas... vamos entender ele como um sujeito social que pode reproduzir machismo e ser uma figura que é algoz para mulheres também.
É um eterno policiar-se, né? Uhum. Se você tem acesso ao Google, se policie. Se você tem acesso, se você é empregador, se policie. Se você é contratante, se policie. Se você é pai, se policie.
Eu vou sair na mão com a Leila até o final do episódio. Fiquem até o final.
Por quê? Não, se policie mesmo, assim, porque é isso. Aquela frase batida, mas é tão real quando a gente fala de discurso de ódio, até que involuntário, de machismo, de tudo mais, de sexismo. Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Não se envolver, não, tão rindo da piadinha machista, mas, ah, eu não ri, não basta, não é suficiente. Não é suficiente saber que tem alguém... Que o teu brother tá, sei lá, tá pagando menos pra uma mulher por questões raciais, por questões de gênero, que for, ou qualquer outro assunto do, né? Seja suficiente, seja minimamente suficiente. Você não vai resolver o problema do machismo do mundo, mas o seu entorno. Nossa, a gente é tão grata quando tem uma rede de apoio. Nossa, e rede sim. de apoio é isso. Rede de apoio é isso. É um cara se impor. A gente, quem que falou de genética, de ansiedade? Foi você, né?
Todo mundo, amiga.
Não, é que é isso. Ansiedade é um estado de alerta que vem de gene, não só da nossa avó, né? Esse tipo de genética. A gente vivia em situação predatória, a gente vivia assim. E com essa questão toda de evolução, a gente tem muito claramente quem tem mais ansiedade. E tá em situação predatória. Quem é? E quem que tá dominando? E por quê? E por que na sociedade, no capitalismo, como que isso funciona? Como isso se reproduz?
Acho que isso dá muito para falar sobre o que as empresas fazem com o movimento LGBT.
Sim.
Porque é muito doido. Eu chego com esse orgulho. Ai, nossa, adoro os gays, adoro os gays.
Esse povo animado.
Trans, ninguém fala. Ela citou, né, marcas que fazem roupas e um monte de coisa com a bandeira LGBT. Mas nunca falam de pessoas trans.
Uhum.
E aí chega naquele discurso, né, de... Como é o negócio do amor? Como é que fala?
Ai. É,
love is love?
É, todo direito de amor, pela liberdade
love,
de amar.
Amor é amor.
É, pela liberdade de amar e tal. E eu sempre falei isso no Twitter. Eu falei, gente, não é só sobre amar. Porque tem muitas pessoas trans. Primeiro que ser trans não é uma sexualidade, então ninguém tá, né? Então, pessoas trans, por exemplo, querem viver, sabe? Quer ir comprar um pão e não sofrer ameaça de morte, como você tem o meu exemplo. Quer poder usar o nome sem ter que ficar se humilhando. Gente, eu já tive que, sabe? É, ali fora eu tava comentando do dia que eu tive uma dor de canal. Dor de canal é muito forte, gente.
Horrível.
E era 2 horas da manhã. Eu comentei isso no Twitter, eu acho. E eu procurando emergência, porque era uma dor que eu não tava conseguindo dormir. Aí a moça, na época, não tinha retificado os documentos, né? Pro ouvinte aí, retificação de documento é quando a gente muda o nome do documento e tá tudo certo.
Uhum.
Mas eu não tinha. Então eu falei, aí dá pra usar o meu nome social? Aí ela pegou e me respondeu. Não, aqui só o do documento. Sabe?
Ai, que humano.
É muito humano. É muito humano. Então,
é,
isso mostra, lógico que tem exemplos muito piores, assim. É, isso mostra como a gente, eu não quero amar, sabe, eu amo minhas amigas, o meu homem que tá ali, mas eu não, eu quero viver, sabe, eu quero acordar um dia e saber que o Brasil também emprega travesti, sabe, eu não quero só travesti escondida, ou na esquina, ou no telemarketing, pra não mostrar que a empresa tem uma travesti ali, então esconde ela ali em cima.
Usada de token também.
Usada de token.
E essa questão da Rebeca, eu acho que tem a ver com algo que a gente já levantou aqui, que é a maneira em que você lida com mulheres. Que as pessoas que estão assistindo lidam com as mulheres. A gente não fala de seguir, assistir no sentido de consumo, mas no sentido de admirar, sabe? Aprenda a admirar pessoas, admirar mulheres trans, sabe? É, porque as coisas aí que tá, quando eu tava falando de estrutura, é normalizado pra gente e é ensinado isso, sabe? Quantas mulheres, quando você tá, sei lá, num movimento social ou no dia a dia você encontra, mas quando é à noite, você encontra muitas mulheres trans nas ruas.
Eu acho muito então, importante, assim, amiga, naturalizar isso, porque senão vai virar uma coisa de eu faço porque eu quero aliviar minha consciência.
Sim.
Então eu vou chamar uma travesti aqui num almoço com a minha família, porque eu quero aliviar minha consciência. Eu acho que tem que naturalizar pessoas assim, vivendo normal, sabe? Porque a gente vive muito normal, sabe? Eu adoro fazer crochê. Eu adoro...
Infelizmente, estamos perdendo a Rebeca pra gratidão. Ela tá seguindo esse caminho.
Eu leio tarô, sabe? E eu sou gratiloso. Gente, não,
você
não
dança
virei.
Na floresta.
Eu danço na floresta, cantando em Iemanjá, né? Então, assim, a maioria dos nossos dias, assim, eu não tô vivendo transfobia a todo momento. Eu não acordo e falo assim, ah, eu sou travesti, né? Caramba, uau!
E nem quer falar disso,
e não
nem
quero
de dor
falar
o tempo
disso.
Inteiro.
É, então não use mulheres, trans, cis, qualquer, né, grupo minoritário pra aliviar sua consciência e olhe pra gente de outra maneira também, de uma forma natural, sabe?
Uhum.
Eu não quero falar, ah, fala de um dia aí que você sofreu. É, transfobia no meio da rua. Não, eu quero falar, ai, me mostra a peça de crochê que você fez.
Isso.
Me fala de uma viagem, como é que é a sua família, me conta dos seus gatos, que eu amo gato, né?
Você está me dando um fecho agora, porque a gente só falou de dor aqui.
Não.
Mas isso me deu uma ideia muito boa pra gente ir finalizando esse programa. A pergunta que eu quero fazer é positivamente mesmo, assim. Por que não pararam depois de tudo isso? Por que não pararam?
Ai, amiga, que forte.
Por que não pararam? Por que fazem de tudo pra parar? A violência é uma forma de parar.
Eu acho que eu não paro justamente por identificar essas pessoas que assistem às coisas que eu produzo e que conseguem me ver como ser humano e que gostam e que falam que aprende, que a partir disso me falam que leram textos, livros. Eu acho que esse processo de nos colocar nesses espaços, e aí, mais uma vez, sem ser mercadoria, mas também sem ser aquela ideia inquebrável de uma mulher que tem que estar forte o tempo todo, ser, sabe, assim, essa postura, mas como um ser humano, como pessoa que tem os gostos, que tem os erros, que tem os prazeres, que tem, sabe, assim, e isso é muito gratificante. É uma sensação muito gostosa quando alguém vira e fala, tipo, nossa, que legal o que você falou, me fez pensar e me fez refletir, sabe, assim, é uma pequena coisa que eu sei que para as pessoas que não são do nosso grupo, assim, não precisam de viver, mas que para mim é algo que me faz ter vontade de continuar. Quando aconteceu o episódio pela segunda vez da galera subir vídeos pornográficos, a sensação que eu tive foi, nossa, eles querem muito que eu saia disso. Eles querem muito que eu pare. E a certeza que eu tive foi, essas pessoas não podem vencer. Não pode ser esse tipo de pensamento que vai estar à frente, sabe? Eu quero que as meninas que passem por situações parecidas com as minhas, elas entendam que a gente é muito mais do que essas posições que eles colocam a gente, que eles tentam rebaixar a gente. Nós somos seres humanos completos. Nós não somos continuidade de ninguém. Nós não somos extensão de ninguém. E nós não estamos aqui para agradar todo mundo. E eu quero que os homens que me assistam também consigam me ver fora desse espaço do desejo ou da admiração matrimonial, sabe? Assim, então, é isso. Eu acho que é isso que me mantém ainda produzindo conteúdo para internet. Eu acredito que é para além de mim. Eu acho que se fosse individualmente, eu já teria parado. Mas sim, como eu acredito que é pra uma parada que tá além da gente, sabe? Tipo, cara, é muito foda você ligar e ouvir a Leila. É reconfortante, tipo, tu chega e é muito da hora ver mulheres fazendo gracinha na internet, tipo, é uma coisa pequena, mas que é muito legal, tipo assim, nossa, dá uma força pra gente.
Recebo foto de cadáver feminino vilipendiado? Recebo.
É isto.
Em caminho pra justiça? Caminho. Rapaz, foi preso? Foi.
Graças a Deus.
Ele foi preso, amigo. Eu lembro do dia que você...
Sim, sim.
E respondendo a sua pergunta, amiga, eu não acho que tem um motivo, assim, e não quero ser gratiluz, gente, pelo amor de Deus, sabe? Mas eu acho que o que me
pode
fez...
Pode ser também,
virar...
se quiser.
Não, amiga, não quero...
Você já faz crochê,
cantar
amiga.
Música de Iemanjá no meio da floresta, sabe? Não, não vou ser assim. Mas então, eu acho que foi quando virou a chave, assim, eu vi que eu não era só o que eu sofria, sabe? Foi quando eu comecei a descobrir um outro lado meu.
Uhum.
De fazer crochê, de ler tarô, de falar bosta, sabe? Então, foi aí que eu virei a chave. Eu falei, gente, eu não quero parar. Eu quero... Eu já sofri, já, né? Minha história igual a da Ju. Mas, assim... mas, assim... Eu falei, eu não quero ir embora amanhã e as pessoas lembrarem de mim porque eu sofria. Não, eu quero que olhem pra mim e falem, ah, ela fazia crochê, olha o tapetinho que ela fez de crochê.
Antes eu sofria, hoje sofria.
Amiga. Então, foi aí que virou a chave, sabe?
Uhum.
Eu falei, eu quero, um dia eu vou morrer porque eu sou um ser humano, né? A não ser que eu seja o Edward Cullen, mas o que não é o caso. Mas assim, eu queria morrer sabendo que eu vivi, sabe? Uma vida tranquila. Ah, uhum. Eu não queria ser a travesti que ia comprar pão e sofreu ameaça. Ah, a travesti que saía na rua era assediada. Eu queria ser a travesti que faz crochê, que é casada, que tem gato, que tem uma relação
que
boa com a
é
sogra.
E hoje você, essa vida que você leva é o teu novo jeito de fazer política.
É. Eu falo muito isso também. É por isso que eu parei de falar de marxismo, sabe? E outras coisas, assim. Eu sempre falo que eu não quero ser só a trans que fala de ah, qual a diferença entre mulher trans e travesti. Não irei explicar aqui. Quem quiser, vai no meu perfil, que tem um vídeo Babadeiro lá.
É, maravilhoso. Ou seja, também é a trans.
Eu também sou a trans, mas não só. É isso. Eu sou trans, então não tem como eu fugir disso, infelizmente. Apesar de que eu sou retificada agora, né? Então, está lá no meu documento. Então, virei mulher cis, acabou.
Para o desespero delas.
Para o desespero delas. Então, eu quero viver, sabe? Eu quero... Não quero morrer e estar ali só sofrimento. Eu quero viver uma vida. É isso. Eu não quero... Ah, ela é referência porque ela sofreu. Não, primeiro que eu não quero nem ser referência. O meu sonho é ser low profile, gente.
Nunca será, amiga.
Ai,
tira
amiga.
Parei, amiga.
É um dia eu vou desativar qualquer dia. Você vai olhar e cadê a Rebeca? Então é isso. Eu não queria ser só resumida ao que eu sofri, as minhas dores e tal, apesar né, da história igual a da Ju. Eu queria viver, sabe? Amar também, sem ser resumida a um objeto sexual. Queria ter um gato pra correr na minha casa destruir,
né,
tudo.
Agora?
Eu tenho dois. Eu quero fazer crochê e ficar desmanchando a peça porque me irritou do jeito que ficou torto. Eu quero ler um tarô e falar... Não gostei, eu vou tirar de novo, sabe? Eu quero falar merda, sabe?
Uhum.
Quero chegar no Twitter e falar de... Não, porque ai, olha a trans que morreu. Não!
A mãe da Larissa Manoela é
uma peste! A mãe da Larissa Manoela é uma peste, né? Eu quero falar disso. Então, isso virou a chave pra mim, sabe? Porque eu queria viver.
Viu? Que lindo! Esse programa tá muito lindo, não tá? Quem não concordar, toma porrada. Tá lindo. Eu vou apenas agradecer vocês duas. Porque eu não posso me emocionar. Porque quando eu me emociono, eu choro feio. E a minha voz muda. E como eu sou a host. Mas eu me emocionei mesmo. Muito obrigada. Eu sou muito fã da Laura da Rebeca. Eu vou chorar. Eu sou muito fã da Laura da Rebeca. Acho que eu não paro por causa de vocês também.
Eu vou chorar também, amiga. Todo mundo chorando, é.
É, porque... Sem estender a minha história, mas é isso. Durante a pandemia se intensificou o que eu faço na superfície e abaixo da internet. E foi muito bom. Eu não conhecia as duas direito. Mas foi muito bom saber que tinha gente de esquerda radical. Que eu não, né, eu não me aloco na esquerda radical, embora eu dialogue muito bem. Aprendo muito com vocês duas, todos os dias. E acho que não, eu não tinha essa resposta, que surgiu a pergunta agora em cima da hora, mas acho que não parei, porque tem meninas fazendo também. Tem meninas que fazem, que não pararam. Se essas meninas não pararam, eu não vou parar também. E a gente quer que outras meninas né, não parem também. E onde vai dar? A gente ainda não sabe, não tem um plano. Mas a gente só quer viver.
É muito aquela parada de... A gente sabe que tá difícil seguir, mas quando a gente olha pro lado e vê outras pessoas tentando, isso nos dá força pra seguir também. E essa parada que a Rebeca falou, assim, de se ver como uma mulher completa na sua totalidade de... Tristezas, felicidades, forças, fraquezas, erros, acertos. Cara, isso é uma parada que foi tirada de nós o tempo todo. Sabe? Assim, como... O que seria, assim, qualquer ser se eles fossem tirados deles o direito de viver?
Ela tá concordando com Barbie, amiga. Eu não queria falar.
É Barbie que tá concordando comigo.
É verdade.
Ou seja, Barbie é comunista. Confirmado.
Nossa, Rebeca.
Confirmado.
Você na porrada com Rebeca Gaia, saindo daqui.
Nicolas amiga, transfobia agora é crime, então a gente resolve.
Mas a Laura é ruiva e é uma minoria. Bom, gente, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Onde o povo, meu ouvinte burro, que não sabe usar o Google, encontra vocês?
Quer falar,
amiga? E o que vocês estão fazendo também, né?
Bom, vocês me encontram por meio do Instagram, Laura Sabino.
A Laura você encontra em todo lugar, gente. Toda rede social tem a Laura.
É, Twitch, Laura Sabino também. YouTube, Laura Sabino também. acho que todas as redes, Twitter, que agora é X, né? O X do Elon Musk.
Twitter.
Amiga, Twitter. Fale Twitter, porque ele fica
é,
puto.
É um ato de resistência.
É um ato de resistência.
É Twitter, sim.
É isso, é Twitter, sim. É, então, Twitter, todas as redes sociais. É, e é isso, galera. Aquelas, né? Eu agradecer, Leila, pelo convite. Eu acho que foi... É muito legal, assim, a gente poder falar sobre esses temas. Óbvio que o episódio acabou caindo... Na violência, porque é sobre isso que
é
a gente tá falando.
É sobre isso, era sobre isso.
Mas é muito incrível poder ter a oportunidade de estar com duas mulheres que eu admiro tanto, que eu me sinto tão segura.
Nós mulheres, como diz Karen Kardashian.
É isso, assim, sabe? Que eu me sinto tão segura e que conseguem se ver dessa maneira, assim, tão bonita, tão forte, né? Enfim, é isso. Então, agradecer a você, chamar seus ouvintes burrões pra poder irem se inscrever nas minhas redes, porque assim, o mundo é feito de pessoas burras também.
E vamos fazer o apoio-se da Laura voltar pro que tava, até passar, né?
É verdade. E assim, gente, não existe nada que a gente não possa tentar melhorar. Eu acho que é essa a grande questão, assim. Nós temos coisas em comum. Todo mundo que tá assistindo a Leila, eu acho que não vai ter nenhum bilionário assistindo a Leila pela infelicidade dela.
Pior que tem.
É, será que ela falou? Ai,
ela
então,
falou.
Luciano Heng.
Beijo, Veida.
Você.
O Veida.
O velho da van. Tirando, assim, tirando o velho da van, que é um grande inscrito e acompanha o programa da Leila, eu acho que a gente tem muito em comum, sabe? A gente tem justamente essa questão de vender a força de trabalho, de ser explorado, de ser exposta à ansiedade, de sentir medo, de sentir que não dá conta, de sentir que não é suficiente em algumas vezes. E esse desejo, essa fome de amar, de viver e de mostrar que é possível construir um futuro melhor de maneira, eu acredito que a única maneira possível é coletiva. Então, tá
revolução,
aqui hoje,
gente,
conversando
dizer,
com tantas pessoas.
Tudo.
É isso. Eu acho que, assim, estar junto dessas mulheres faz a gente seguir e a gente acreditar num futuro, sabe? É isso.
Gente, eu não quero chorar, mas foi muito importante eu estar nesse episódio porque vocês me ajudaram muito em uma fase muito sensível da minha vida. Então, eu amo muito vocês.
Oh, meu Deus! Eu amo muito, amiga. Te amo muito.
Eu também lhe amo demais, você sabe disso. Lhe admiro muito. Acho engraçado. Não gosto de áudios, só manda áudio.
É uma peste, cara.
Não,
mas amo você. Mas eu amo demais você, viu?
Então, é muito bom falar disso, sabe?
Coisa linda. Chora bonito ainda, rapariga.
Fica bonito.
Felizmente,
até...
fica bonita na câmera.
Sei lá, gente, a gente tava falando disso, de violência, mas a gente tá viva, sabe? Isso é muito bom.
E a gente tá aqui, a Leila tá viva.
Eu tô, se eu tô depois viva, elas também viva.
Ela tá assim, meio mórbida.
Ninguém
rosto,
é holograma
não,
aqui.
Mas tá viva.
Ninguém virou holograma aqui, são todas pessoas reais, eu posso tocar.
Ninguém virou camisa da saudade.
Vai virar chat GPT já já.
Então, vocês são muito foda, gente, eu amo. Mas eu já tentei ir pro Instagram, odeio Instagram. Eu já tentei TikTok também. Então estou no Twitter. Todo mundo me acha lá no Twitter, @rbcgaia. É, não vão pegar a minha melhor fase, que é eu falando de homem casado. Então, já acabou.
Acabou, ela é gospel.
Acabou. Agora eu sou uma mulher evangélica da Igreja da Lagoinha.
Orgulho dos Valadão.
Mas, gente, não tem como, né? É só o palhaço sabe a dor que é fazer rir. A tristeza no olhar
chamou
dela,
de palhaço.
Ela virou e falou assim, não, porque eu não falo mais sobre homens casados. É uma parte dela, né, que se foi.
É uma parte.
Eu falo. Eu tô aí. Tá? Queria
dizer... Você pega um homem casado, Bíblia.
Sim. Eu queria dizer pra vocês todos...
Lógico.
Que foi um prazer inenarrável gravar este podcast, ouvinte. Eu sou a Leila Germano, estou na descrição. Aquelas todas estão na descrição. Todos estamos na descrição do episódio, é só clicar. Quem quiser apoiar, apoia. A gente encerra sempre o programa com a mensagem desmotivacional do Bom Dia do Mal. Que eu tinha trazido uma, mas após toda essa discussão... que fica em mim sempre essa questão de por que eu não parei. E aí eu resgato ele, o comediante mais errado dos Estados Unidos, o Louis C.K. A mensagem do Bom Dia do Mal de hoje é: a vida não é tudo isso. Não precisa ter medo de perdê-la. Tchau, pessoal.
Bom dia!
Ambev.